Olá pessoal, bem-vindos ao episódio do MagmaCast Conhecendo as Rochas. Eu sou o Renan Grimaldi.
E eu sou o Douglas Castro. Nós somos alunos da Geologia na Universidade Estadual de Campinas. E hoje vamos falar sobre o ciclo das rochas no planeta Terra.
Oi, eu sou o Daniel Martins de Souza. Eu sou mestre em Geociências e atualmente aluno de doutorado do Instituto de Geociências da Unicamp. Eu sou, junto com a professora Carolina Moreto, um dos idealizadores desse projeto, e eu vou acompanhar a turma durante quase todas as entrevistas. Então sejam todas e todos muito bem-vindos ao MagmaCast. Espero que seu tempo com a gente seja proveitoso. Bora lá!
Esse podcast é vinculado à disciplina de Petrografia e Petrologia Ígnea, e vamos abordar temas sobre os três principais tipos de rochas, suas definições, formações, processos e minerais presentes.
Nosso objetivo é explicar de uma maneira bem simples cada item, podendo proporcionar um conhecimento acessível das geociências para todos que por elas se interessarem.
E nesse episódio, contaremos também com a presença do professor Douglas Martins, que é professor do Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistana. Douglas, seja bem-vindo ao MagmaCast. Por favor, se apresente e conta pra gente um pouco sobre sua formação e sua área de pesquisa.
Olá a todos. É uma satisfação participar do primeiro episódio do MagmaCast. Eu sou graduado em mestre em Geologia pela Universidade Federal do Ceará. Estudo minério de ferro desde a graduação, quando eu pesquisei ferro escarne, minério de ferro associado a escarnes. E durante o mestrado e agora no doutorado, estou estudando minério de ferro em formações ferríferas arqueanas. Desde 2014, sou professor do Instituto Federal do Piauí, no curso técnico de mineração, no Campus Paulistana.
Obrigado pela disponibilidade, professor. É um prazer contar com a sua participação logo na estreia do nosso projeto. Pode chegar, fique à vontade, que a casa é sua.
Ao longo do podcast, o Douglas vai responder algumas perguntas referentes aos temas abordados.
Primeiramente, farei uma breve menção e explicação sobre a geologia, essa ciência da Terra. A nomenclatura geo deriva do grego, significa terra, e é exatamente esse o nosso maior objetivo de estudo. Nessa dinâmica intensa do nosso planeta, iremos explicar um dos principais processos que ocorre, o ciclo das rochas.
No ciclo das rochas, como o próprio nome já indica, iremos explicar toda a dinâmica e principais processos de formação e alteração de rochas do nosso planeta. Esse ciclo é constante, e mesmo que apenas as rochas da crosta costumem ser acessíveis para nós, o manto terrestre também é constituído por material rochoso, ou seja, é sólido. As rochas da crosta sofrem grande influência da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas estuda os grandes blocos rochosos da crosta, que são as chamadas placas tectônicas, que deslizam sobre a astenosfera e interagem entre si. Elas podem se aproximar em um movimento conhecido como convergente e se afastar em movimentos divergentes. Movimentos convergentes podem originar cadeias de montanhas, como os Andes e o Himalaia, e os movimentos divergentes podem gerar dorsais meso-oceânicas, como a que existe submersa no meio do Oceano Atlântico. E agora, para introduzir as rochas, precisamos diminuir a escala para seus componentes, os minerais. Os minerais são compostos sólidos, inorgânicos, com composição química definida, mas não fixa, e estrutura cristalina. Um exemplo é o quartzo, que pode ser utilizado em relógios ou osciladores de computadores. O talco, que é utilizado para isolamentos térmicos e elétricos, as micas, que são adicionadas em cosméticos para dar brilho, ou o grupo de minerais dos feldspatos, que são minerais de sílica e alumínio que podem variar sua composição entre os mais cálcicos, potássicos e sódicos. As rochas podem ser constituídas por um único tipo de mineral, como é o caso do mármore, ou por mais de um tipo de mineral, como o granito. E essas rochas são divididas em três grandes grupos pela geologia: as sedimentares, as ígneas e as metamórficas.
E nessa dinâmica do planeta, podemos encontrar vários processos, desde o ciclo da água até o ciclo das rochas, que está sendo abordado aqui, muitas vezes até interligado, como vocês vão ver. Um grande observador dos processos da Terra, principalmente dos processos geológicos, foi o geólogo, médico e naturalista escocês James Hutton, no século XVIII. Ele estabeleceu um dos pilares da geologia, o uniformitarismo. Esse conceito propõe que, observando-se o presente, é possível compreendermos o passado. Ou seja, as leis que usamos hoje para descrever as rochas e suas estruturas ocorrem hoje mais ou menos da mesma maneira que no passado. Professor, você pode explicar para a gente que é o uniformitarismo, como James Hutton formulou as ideias que foram as bases do surgimento da geologia. O conceito de uniformitarismo ainda é válido nos dias de hoje? Se existe alguma exceção?
Na verdade, esse conceito de uniformitarismo ele foi criado por outro fantástico naturalista, o Charles Lyell. Ele usou as ideias do Hutton e publicou um livro chamado Princípios de Geologia, em 1830. E o que dizia o uniformitarismo? Ele tinha como ideia básica que o presente era a chave para entender o passado, ou seja, o passado deveria ser igual ao presente. Assim, a partir desses conceitos, acreditava-se que os processos observados na natureza atuais corresponderiam de forma semelhante no passado. James Hutton era genial e formulou as ideias base da geologia principalmente por meio de observações da natureza. Ele analisou as relações entre os diferentes tipos de rochas e concluiu que existiam rochas mais antigas do que outras e que elas e algumas delas eram produto da transformação de outras. Isso pode ser óbvio hoje, mas até então se acreditava que a Terra havia surgido através de processos bíblicos e essa ideia não faz ou não fazia menor sentido. Além disso, ele viveu em uma época de grandes descobertas científicas. Ele era escocês e entre os séculos 18 e 19, Edimburgo, a capital da Escócia, era o centro da ciência. Ele teve o prazer de conviver e ser amigo de grandes nomes da ciência, entre eles James Watt, o inventor do motor a vapor. Esse convívio com diversos anos da ciência foi essencial para a construção do seu pensamento.
É só interromper a sua resposta, Douglas. Eu vou roubar uma indicação que eu vi aqui que você vai dar no final, viu? Já vou falar ela agora. No YouTube tem uma série da BBC, ou BBC, que se chama Man of Rock. Logo no primeiro episódio, rola uma visita à Escócia, cheia de imagens lindas em Ultra High Full HD. E o geólogo que apresenta esse documentário, ele refaz essa viagem do Hutton que você está dizendo, e revisita essas áreas de estudo dele, né? Então é bem legal. E a série comenta também um pouco sobre esses amigos famosos dele, tipo James Watt. Bom, é isso. Desculpa roubar sua indicação, mas seguindo, professor, e o conceito de uniformitarismo, que agora a gente sabe que, na verdade, foi apresentado pelo trabalho do Charles Lyell, né? E não o de Hutton.
Pois é. Hoje sabemos que esse conceito de uniformitarismo ele não é tão correto assim. Pois a Terra é bem mais antiga e os processos que atuam hoje, em sua maioria, não existiram em épocas mais antigas. Por exemplo, se considerarmos os processos climáticos atuais, que envolvem, entre outros fatores, a interação da biosfera, da hidrosfera e atmosfera, isso não seria válido para o Neoproterozoico, por exemplo. Pois nesse período que ocorreu entre 1.000 milhões de anos a 540 milhões de anos, uma vez que a grande explosão da vida, onde surgiram os primeiros seres mais envolvidos, ocorreu em torno de 400 milhões de anos atrás.
Essa grande explosão da vida, que o professor Douglas comentou, é conhecida como a explosão cambriana, gente. Durante essa fase que se iniciou aí aproximadamente 540 milhões, 542 milhões de anos atrás, surgiram os bichos com os tecidos duros. E o que, que isso significa, né? Não é que antes disso, antes desses 540 milhões de anos, não existiam outras formas de vida, mas que o surgimento de bichos com esqueleto e exoesqueletos permitiu uma maior preservação de formas de vida no registro fossilífero. E onde a gente encontra esses fósseis? Nas rochas sedimentares, que o Douglinha vai seguir apresentando para vocês.
Reforce que o ciclo das rochas é um ciclo dinâmico, onde as rochas se alteram entre seus grupos, podendo se transformar em sedimentar ígnea, de ígnea para metamórfica, e outras transições desse tipo.
A principal diferença está no tamanho de seus minerais, que são apontados como os grãos minerais. Temos 5 grandes grupos quando se trata do tamanho do grão, ou seja, a granulometria. Em ordem crescente, podemos dividir os grãos como argila, silte, areia, seixos e blocos. Quando abordamos a classificação das rochas sedimentares com base na granulometria, as argilas formam argilitos e os siltes formam siltitos. Também tem os conglomerados, que são rochas sedimentares de maior granulometria, formadas pelos seixos e blocos.
Os minerais mais comuns nas rochas sedimentares são quartzo, feldspato, argilominerais e biominerais. Sobre esses últimos, não comentaríamos ainda. Eles também são compostos sólidos de estrutura cristalina, porém foram formados por organismos vivos. Um exemplo clássico são as rochas do oceano, que podem formar rochas sedimentares carbonáticas. Mesmo que a nomenclatura das rochas sedimentares seja baseada no tamanho dos grãos, a sua composição é extremamente importante, pois ela dita precisamente quão suscetíveis os grãos são ao arredondamento e à perda de volume, devido à variação de sua dureza e tenacidade. Esses grãos são formados por processos de transformação do relevo de ordem física e química, que o Renan vai abordar a seguir.
Ao se tratar das rochas sedimentares, fica claro uma necessidade de recordar que essas foram formadas por sedimentos e esses sedimentos exigem a fragmentação de uma rocha pré-existente. Essa fragmentação pode ocorrer em rochas que passam por mudanças de temperatura, ação de ventos, chuvas e até mesmo por ação antrópica. Após essa fragmentação da rocha em partículas menores, esse sedimento é transportado até um local onde a energia de fluxo é menor e eles podem ser depositados. Esse local é conhecido como bacia sedimentar.
Com essa deposição de grãos, por longos períodos na bacia sedimentar, pode ocorrer a formação de uma rocha sedimentar pela sobreposição, que gera uma pressão de contato entre os sedimentos. A formação de uma rocha sedimentar por agregação de sedimentos é conhecida como litificação. A dinâmica da bacia sedimentar também mostra diferenças no regime de fluxo a partir dos minerais depositados, uma vez que os minerais mais leves conseguem avançar mais durante o transporte. Um elemento muito importante para caracterizar uma bacia é o declive topográfico, uma vez que a força gravitacional tende a levar os sedimentos para as partes mais baixas das bacias sedimentares. Então, Douglas, você pode falar um pouco para a gente sobre as bacias sedimentares que a gente encontra no Brasil? Dá alguns exemplos?
Podemos pensar em bacias sedimentares como grandes recipientes, ou bacias, daquela mesma que vocês conhecem. Esses grandes recipientes podem se formar por diferentes processos geológicos e ao longo de todo o tempo. Hoje existem bacias se formando. No Brasil, existem bacias de diferentes idades que ocorrem tanto na plataforma continental, ou seja, dentro do continente, quanto de margens continentais, as quais chamamos de bacia de margem continental. Todas essas bacias são economicamente importantes, pois guardam grandes reservas de petróleo, gás e água subterrânea. Dentre alguns exemplos que posso citar, temos a bacia do Paraná, continental, idade paleozoica mesozoica, que cobre grande parte do sudeste, sul e uma parte do centro-oeste, e bacias do litoral que abrigam pré-sal, entre elas a bacia de Santos e de Campos. Na região de trabalho, por exemplo, fica entre duas grandes bacias importantes, a bacia do Parnaíba, que possui grande potencial para exploração de gás, formada no Paleozoico, e a bacia do Araripe, de idade Cretácea, que abriga importantes fósseis.
E as rochas ígneas têm relação direta com a atividade magmática, então vamos começar com a definição de magma. O magma é uma associação de material fundido líquido com cristais em suspensão e gases que podem ou não estar dissolvidos nele. A gente pode identificar algumas áreas na Terra onde acontece o magmatismo, como os arcos continentais e de ilhas, que são cadeias de montanhas nos continentes e nos oceanos, respectivamente. Essas regiões caracterizam os limites convergentes de placas tectônicas, como discutimos antes. Nos limites divergentes de placas, ou seja, quando elas se afastam, também ocorre magmatismo e formam-se as chamadas dorsais oceânicas. As rochas ígneas são formadas pelo resfriamento e cristalização do magma. Assim, precisamos definir as duas situações e ambientes onde isso ocorre. A primeira é quando a cristalização ocorre em bolsões de magma envoltos em rocha mais antiga, então os plutons. Esses plutons, o resfriamento do magma é lento e gradual, o que faz com que haja uma melhor formação de minerais que vão se apresentar em cristais maiores. A segunda situação é quando o magma se resfria rapidamente em superfície, agora sendo chamado de lava, com pouco tempo para solidificação, como é observado nas atividades vulcânicas. Nesse caso, os minerais não serão bem formados e vão se apresentar em cristais pequenos e de difícil identificação a olho nu.
São exemplos desses dois tipos de cristalização. No primeiro, das rochas intrusivas, formadas em profundidade. Podemos citar o granito, que é uma rocha formada por quartzo e feldspatos. Nessa rocha, é possível identificar esses minerais em amostra de mão. apenas a olho nu ou com uma lupa de bolso, pois eles são normalmente bem desenvolvidos. Já no caso das rochas extrusivas, cristalizadas em superfície, podemos citar o basalto, uma rocha composta por minerais ferromagnesianos, difícil identificação em amostra de mão, devido ao seu tamanho. Também é importante citar os principais minerais formadores dessas rochas, como quartzo, feldspato, olivina, piroxene e feldspatoides. Os principais minerais acessórios são a biotita, o anfibólio, a muscovita, o zircão e a titanita.
Só uma curiosidade, Tini. O Renan estava comentando sobre a diferença da dimensão dos cristais nas rochas plutônicas e vulcânicas, né? E que rochas plutônicas têm cristais de maior dimensão, por serem de resfriamento lento, que evoluem em profundidade. Então, outros parâmetros também podem influenciar nesse desenvolvimento dos cristais. Os pegmatitos, por exemplo, são rochas de composição granítica, mas que têm cristais gigantes. Os cristais variam desde alguns centímetros até cristais de dimensão métrica. E uma das propostas para a origem desses megacristais são magmas graníticos com maior teor de água. Então, a gente está variando o que nesse caso, né? A composição química do magma e não o tempo de resfriamento dele necessariamente, nem a profundidade, né? No caso dos pegmatitos, a maior concentração de água no magma aumenta aí a taxa de difusão química dos minerais e permite a formação desses cristais gigantes em um espaço de tempo mais curto. É isso.
E Douglas, sabemos que existe uma grande diversidade composicional entre as rochas ígneas. Então como que a gente pode dividir essas rochas? Como que elas podem ser classificadas e agrupadas?
Como já apresentado, a classificação inicial que podemos fazer para as rochas ígneas diz respeito à sua textura. Isso está ligado às condições de cristalização do magma. Além disso, podemos classificar as rochas ígneas quanto à sua mineralogia e composição química. Rochas ígneas félsicas, que são aquelas ricas em sílica, por exemplo, podem ser classificadas usando o diagrama QAP, ou Stokhausen, que leva em consideração a quantidade de quartzo, feldspato, alcalinos e plagioclase. Existem também diagramas de classificação para as rochas máficas e ultramáficas, que são rochas ricas em ferro e magnésio. Outra forma de classificar as rochas ígneas é usar o conteúdo de alguns elementos maiores. Em relação ao teor de sílica, por exemplo, podemos classificar as rochas ígneas em ultrabásicas, básicas, intermediárias e ácidas. Nessa classificação fica implícito os ambientes de formação. Quanto maior a quantidade de sílica, maior a afinidade crustal, ou seja, maior a probabilidade de que o material que fundiu esteja relacionado à crosta. Por outro lado, quanto menor a quantidade de sílica, mais primitiva é a rocha, ou seja, maior sua similaridade com a composição do manto.
O último grupo de rochas, as metamórficas, como o próprio nome já diz, remete a transformações. O metamorfismo, que é a consequência das transformações físico-químicas às quais a rocha é submetida por conta do aumento da pressão e temperatura, promove mudanças mineralógicas, além de um rearranjo textural e estrutural nessas rochas previamente existente, chamado de protólito.
As rochas metamórficas são comumente formadas em profundidade, em zonas de convergência de placas ou em torno de corpos ígneos. Assim, podemos definir quatro tipos principais de metamorfismo: o metamorfismo de contato, o metamorfismo de impacto, o metamorfismo dinâmico e o metamorfismo regional. O metamorfismo de impacto é mais fácil de entender. Ele ocorre relacionado a crateras de impacto de meteoritos, como consequência da alta temperatura e pressão causados pelo impacto da queda. E o metamorfismo de contato está relacionado à intrusão de rochas ígneas em outras rochas encaixantes mais frias e reativas. A intrusão gera uma auréola metamórfica nessas rochas encaixantes. Já o metamorfismo regional e o dinâmico é mais complexo e o professor Douglas vai explicar um pouco melhor para a gente.
Como apresentado, o metamorfismo pode ocorrer de diversas maneiras e escalas. O metamorfismo regional está associado à colisão de blocos em limites de placas convergentes, durante a formação de cadeias de montanhas, e sua propagação pode ser extensa. Esse é o tipo mais comum de metamorfismo. Nele, há predomínio de pressão dirigida, ou seja, quando a intensidade das forças tectônicas é maior em uma direção do que nas demais. Além disso, a temperatura pode chegar a 60 graus por quilômetro. E a principal característica desse tipo de metamorfismo é o desenvolvimento de zonas minerais bem definidas, em consequência do aumento progressivo de temperatura e pressão, e que marcam os campos de estabilidade físico-químicas desses minerais. Ao contrário do metamorfismo regional, o metamorfismo dinâmico é mais localizado. Esse metamorfismo se desenvolve através de movimentos friccionais e blocos na crosta. Ele pode ocorrer próximo à superfície, pela movimentação das falhas, ou em profundidades mais elevadas, em zonas de cisalhamento. Em ambos os casos, ocorrem transformações texturais e estruturais próximo às zonas de movimentação. Quando esse metamorfismo é formado por falhas, a movimentação do bloco causa a fragmentação e diminuição do tamanho dos minerais. A depender da relação fragmento-matriz, podemos classificar as texturas resultantes segundo a série dos cataclasitas. Por outro lado, o metamorfismo que ocorre em grandes profundidades, sob altas temperaturas e pressões em zonas de cisalhamento, os minerais se comportam de maneira plástica, tipo a massa de modelar, por exemplo. E ao invés de fraturar, eles deformam por recristalização dos grãos.
Nesses processos de metamorfismo, podemos separar as rochas em diferentes grupos, baseados em seu protótipo, ou seja, sua rocha de origem, derivadas de rochas sedimentares, ígneas ou até mesmo outras rochas metamórficas. No caso das rochas metamórficas derivadas das rochas sedimentares, é possível definir o grau de metamorfismo a qual essa rocha foi submetida de acordo com os minerais nela encontrados. Ou seja, existe um intervalo de temperatura e pressão no qual vai promover o aparecimento de novos minerais que não eram formados em condições mais baixas, em ordem crescente de temperatura e pressão. Os seguintes minerais vão aparecer: clorita, biotita, granada, estarolita, cianita, silimanita, juntamente ao ortoclase. Com base na ocorrência desses minerais, é possível identificar o grau de metamorfismo dessa rocha.
E nessa mesma linha de raciocínio, quando se conhece os minerais índices de metamorfismo que foram citados pelo Douglas, podemos inferir a condição e temperatura e pressão a que uma rocha foi submetida e classificá-la em uma face metamórfica, que é uma zona com determinada temperatura e pressão onde seus minerais estarão estáveis. As principais faces metamórficas são xisto verde, anfibolito e granulito, também em ordem crescente de aumento de temperatura e pressão. Ao se tratar da nomenclatura de uma rocha metamórfica, podemos levar em conta o protólito, como ao se chamar uma rocha de metarinito ou metabasalto. Podemos considerar também as estruturas observadas, como a clivagem ardosiana na ardósia, a clivagem fílica em filito, a xistosidade no xisto e o bandamento em gneisses, que são estruturas características das rochas metamórficas correlacionáveis ao grau de metamorfismo e à composição do protólito. Podemos ainda nomear as rochas metamórficas fazendo referência aos processos genéticos que a originaram, como em Hornfels, que são rochas relacionadas a metamorfismo termal de contato, e os milonitos, que são rochas relacionadas a metamorfismo dinâmico. Por fim, podemos nomear a rocha metamórfica com base na mineralogia, como é o caso do mármore, ou com base na composição química, metabásica ou metacarbonática. Professor, a gente sabe que essas grandes áreas com rochas metamórficas estão associadas a, por exemplo, a cordilheira do Himalaia. Sabemos que ela é cheia de dobramentos e diversos tipos de rochas metamórficas. Mas e no Brasil? A gente tem montanhas, mas não tem de nenhuma estrutura com o tamanho do Himalaia por aqui. Esses tipos de rochas existem aqui no nosso país?
Pergunta interessante. No Brasil temos muitas montanhas, porém nenhuma com as dimensões do Himalaia. A cadeia de montanhas do Himalaia é relativamente recente, possui cerca de 50 milhões de anos. Isso formou pela colisão da placa da Índia contra a placa Eurásia. Essa colisão entre placas tectônicas causa um espessamento, ou seja, engrossam a crosta. O registro da última colisão que ocorreu por aqui é de cerca de 540 milhões de anos, no Neoproterozoico, e está relacionado à formação do supercontinente Gondwana, e recebeu o nome de Orogênese Brasiliana. Hoje observamos esses grandes monumentos, que é o Himalaia, porém, em regiões mais antigas como o Brasil, essas estruturas já desmoronaram. O que encontramos hoje são as suas bases. Para efeito de comparação, imaginem, por exemplo, o alicerce de uma casa. Em termos geológicos, esses alicerces são rochas de alta pressão e temperaturas. Um dos primeiros registros desse tipo de rocha, que marcam a colisão dos blocos e constituem esses alicerces, foi encontrado lá no Ceará pelos professores Ticiano dos Santos e Wagner Amaral, aqui da Unicamp.
Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o primeiro episódio do MagmaCast, Conhecendo as Rochas. Como recomendação complementar, indicamos que vocês assistam ao seriado Cosmos, que ilustra algum desses processos apresentados aqui e mostra cientistas que, com sua pesquisa, nos ajudaram a entender melhor o planeta em que vivemos. Não se esqueçam de visitar a página do podcast, que contém o material complementar dos assuntos que abordamos aqui. O endereço é magmacast.wordpress.com. Também gostaríamos de agradecer ao professor Douglas Martins pela participação. Douglas, você quer fazer mais algum comentário ou recomendar algum material para os nossos ouvintes?
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer por ter sido convidado a participar do primeiro episódio do MagmaCast. Gostaria, sim, de indicar três livros e um documentário. O primeiro livro não é sobre geologia, mas é muito interessante e aborda um pouco sobre a vida de James Hunt, chamado Onde Nascem os Gênios? Eles Vieram ao Mundo para Mudar Tudo, escrito por Eric Weiner. Esse livro mostra a história de James Hunt e como o convívio com outros gênios da sua época influenciaram o surgimento do pensamento da geologia. O segundo livro, na verdade, é uma série de livros titulados Ciência da Terra, organizado por Rômulo Machado e Joel Cigolo, em que cada fascículo são abordados de forma bem didática diversos temas de geologia. Essa leitura é fundamental para curiosos e quem está começando o curso de geologia. O terceiro livro é Princípios de Geologia, Técnicas, Modelos e Teorias, de Charles Pomerol. É um livro introdutório aos principais temas de geologia, abordado de forma simples e como são estudados. Também quero indicar, como Daniel já falou no início, uma série de três capítulos da BBC chamada Man of Rocks. Nela são abordados princípios da geologia e como surgiram os principais questionamentos que levaram ao desenvolvimento como ciência.
Professor, mais uma vez, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Como eu já falei no início para você, a casa é sua. Volto em outros momentos aí para a gente falar mais de geologia, beleza? Eu agradeço todos que participaram, direto ou indiretamente, desse projeto. Os meninos lá do IF Talk de Quedas do Iguaçu. O Luquita Schiavetti, meu grande amigo, criador do KratonCast. A nossa equipe de bastidores aí, a professora Carolina Moreto, que desde o início foi a maior apoiadora do projeto, Lari Carneiro, Alessandra Casagrande, Raul Arquaz, que é quem cuida da nossa página do WordPress. Ah, falando nela, além da página do WordPress que o Douglinha já citou aí, magmacast.wordpress.com, sigam também lá o nosso perfil no Instagram, é @magma_cast. É isso, gente. Um grande abraço, fiquem firmes e até logo.
Queria agradecer a todos que ouviram e ficaram conosco até aqui. Também gostaríamos de agradecer a professora Carolina Moreto, Daniel Martins e toda a equipe de Petro Ignea que nos ajudou a montar esse podcast. Muito obrigado a todos e até a próxima.